A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.
Ouvintes da Rádio Lunda Norte, Sintonia Samanhonga, as nossas cordiais saudações. Saudações porque para trás passaram-se 7 dias e, tal como prometido, e porque o prometido é devido, aqui estamos nós para mais um número deste nosso e vosso espaço, A Voz do Mineiro. É aquele espaço amigo que já vai fazendo parte da sua vida, porque vai ao ar todas as quartas-feiras, das 10 horas até às 10 horas e 50 minutos aproximadamente, e com vários assuntos do seu interesse enquanto mineiro e também ouvinte de uma forma geral. Esta é a edição número 11, referente ao dia 21 do mês de outubro do ano de 2020, e conta na produção com a seguinte equipa: o Sapalo Xinguinheque, que assina pela realização, a sonoplastia e técnica do Isilico Pinto, na reportagem o Eduardo Leandro e o Benita Sabalo, os nossos repórteres mineiros. A apresentação está a cargo do Flávio Madeira, o seu amigo não de sempre, mas para sempre.
João Bonifácio, é um programa que está a vir bem, é um programa que fala sobre as ações que têm se realizado ao nível da área de Diamante, ao nível provincial, e é bem-vindo ao programa. Eu desejo para continuar neste mesmo caminho.
A Sanska Local, eu acho o programa que veio para despertar os jovens da Lunda Norte, particularmente até os funcionários que foram da antiga Diamante. Eu gostaria que esse espaço continuasse. Ali nós vamos poder saber o que a Indiama de facto faz com seus funcionários, o que a Indiama pretende fazer com a Lunda Norte, qual é os projetos que eles têm.
A Voz do Mineiro.
E nunca é demais recordar que este espaço é da inteira responsabilidade da Indiama e das empresas mineiras associadas Waricambanje, Quango, Chitotolo e Calonda. Venha daí a nossa saudação musical, não saia daí porque nós voltamos daqui a pouco com a atualidade.
Africano de raiz eu sou, com orgulho é, como Nelson Mandela, Agostinho Neto, Samora Machel eu sou. Tenho orgulho de ser um afro, me orgulho em ser um mato. Eu sou uma chiava, com uma força igual a do remando. Zingambando e tá na carapinha do olha eu, dom bem grande. É do Congo, não desisto facilmente, veja eu. Tem lungue, olha eu sou africano, olha eu sou africano. Sou de Angola, tenho orgulho da pele, tenho orgulho da pele.
Tá na balade, bagulho, bagulho, tem bastringue, balingue, babina, babina, manda winye.
O África,
moça pina, canti, ali toque.
Mama é África,
moça pina, canti, ali toque.
Afrique, Africa,
Mosapina Kati Ali Tonge.
Bison Afrique,
Kata Boye, Mosapina Kati Ali Tonge.
Dikatobina, Tobina, Tosaka,
Mosapina Kati Ali Tonge.
Eu tenho orgulho de ser um africano. Respeito existe, nem precisas de ser mano. A mãe aqui nunca fica parada. Banheira na cabeça, mora, meter pé na estrada. Aqui sou, importo o futuro. Toques, entras no futuro. A marimba sempre me arrebenta. Onde lutamos juntos pra ter independência. O dinheiro aqui tem muitos nomes: Mbongo, Bufufa, Falanga, Kimbanza. Onde o Fungi faz parte da terra, vem conhecer e provar a Kikwanga.
Tá na balade, banhonho, baquilo, teba, stringue, balingue, babina, babina, manda, winye.
O África,
moça pina, kati, ali, toque.
Mama é África,
moça pina, kati, ali, toque.
Afrique, Africa,
Mosapina Kati Ali Tonge.
Bison Afrique,
Kata Boye, Mosapina Kati Ali Tonge.
Dikatobina, Tobina, Tosaka,
Mosapina Kati Ali Tonge.
Rio de Solo, balati banyonyo bakilo te basringe baligi babina mabina mada wije
Saka di bondo kano
É, África, terra minha. A música na voz de Father Black, aqui na abertura desta edição de 21 de outubro de 2020 do espaço A Voz do Mineiro.
A Voz do Mineiro.
Depois da boa música, é chegado o momento de olharmos para a atualidade com as notícias na voz do Sapalo Xinguinhaca.
Notícias! Notícias! Notícias!
Ora viva Sapalo Xinguinhaca, vamos então às notícias que fazem manchete nesta edição de 21 de outubro de 2020 do espaço A Voz do Mineiro.
Olá, bom dia, e começamos com esta atualidade. O Polo de Desenvolvimento Diamantífero da Lunda Sul, cujas obras já se encontram a 65% da sua execução, vai garantir mais de 12 mil empregos para a juventude. A informação foi avançada no último sábado pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, à margem da visita do Presidente da República, João Lourenço, ao referido empreendimento. Segundo o governante, o projeto começou por dar oportunidade de formação aos jovens da província, alguns dos quais já se encontram no exterior do país a estudar. Sem avançar, a capacidade de produção do polo informou que Angola tem uma meta a cumprir a longo prazo no que toca à lapidação de diamantes. Disse que o objetivo é atingir cerca de 20% da produção total de diamantes, reconhecendo, entretanto, ser uma meta difícil de alcançar. Para o ministro, muitos países produtores que estão na indústria da lapidação há mais tempo que Angola ainda não atingiram tais níveis. A unidade da Lunda Sul terá, numa primeira fase, 5 fábricas, além de que existem mais 22 lotes disponíveis para a construção de outras unidades fabris, o que vai permitir que se chegue aos 20% da produção total que se pretende. Explicou que o Polo Diamantífero vai dispor também de 2 escolas de formação, sendo uma fábrica-escola para avaliadores e lapidadores e outra técnico-profissional ligada à Empresa Nacional de Prospeção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola. Revelou que, além da formação de especialidade em geologia, exploração e transformação de minerais, o polo terá outras áreas, como eletricidade, mecânica e carpintaria. Diamantino Azevedo fez saber que a energia será assegurada por uma central híbrida com energia térmica e solar. Localizado a norte da cidade de Sauribo, o Polo de Desenvolvimento Diamantífero visa reunir, num só espaço, empresas relacionadas com a economia mineradora, com foco na cadeia de valores dos diamantes, e oferece as infraestruturas adequadas para o desenvolvimento desta atividade. A infraestrutura, cujas obras tiveram início em outubro de 2019, está avaliada em 77 milhões de dólares, mais um investimento complementar de 12 milhões e 300 mil dólares. A 65% da sua execução, a obra dispõe de cerca de 26 lotes para fábricas de lapidação, estando já concluída a principal fábrica de lapidação. Em fase adiantada, estão 4 naves industriais principais, onde serão instalados o Centro de Formação em Avaliação e Lapidação de Diamantes, sob responsabilidade da Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola, Sodiama, além de outras fábricas de lapidação de menor dimensão. A infraestrutura, cujas características se assemelham às da Zona Económica Especial, poderá criar oportunidade de investimento privado para empreendedores nacionais e estrangeiros. Angola, com 4 fábricas de lapidação de diamantes, exportou em 2019 cerca de 1,3 mil milhões de dólares em diamantes, de um volume de 9 milhões e 400 mil quilates produzidos. A terminar, a delegação da Indiama na Lunda Norte recebeu ontem, portanto, terça-feira, 20 de outubro, os membros do Conselho Provincial da Juventude no encontro de auscultação dos vários assuntos que preocupam a juventude. Chefiada pelo Mateus Pensa, secretário-executivo do CPJ, os membros foram recebidos por José Ponte Ramos, delegado da Indiama, tendo antes percorrido as instalações numa visita guiada. No término do encontro, a juventude mostrou-se satisfeita com os assuntos discutidos que se prendem com a questão de empregabilidade e transferência do braço social da Indiama na cidade do Dundo, província da Lunda Norte. E segundo fez saber o porta-voz do encontro, Vitório Tamboé.
No encontro abordamos vários aspectos, principalmente aqueles que mais afligem a juventude. Como sabemos, a Indiama, para além de ser uma empresa mineira, é um símbolo da identidade da nossa província. Então, o encontro com essa instituição foi muito sensível e abordamos em temas muito sensíveis, como a empregabilidade dos jovens, os financiamentos, o lado social da própria empresa, o lado social dos parceiros da própria Indiama, no caso os projetos mineiros, as cooperativas mineiras. Abordamos assuntos de várias ordens. A princípio recebemos a garantia da própria delegação de que, fruto de muitos encontros anteriormente realizados, em breve teremos já cá na nossa cidade o braço social da Indiama, que é a Fundação Brilhante. A Indiama Mining também já está instalada cá na nossa província. E recebemos também a boa notícia do interesse da Indiama em firmar um protocolo de cooperação com o Conselho Provincial de Juventude da Lunda Norte, para que no ato de tomada de decisões ligadas à empregabilidade, enfim, todas as atividades que afetam diretamente a juventude.
Vitório Tambo, porta-voz do encontro do Conselho Provincial da Juventude com a Delegação Provincial da Indiama, no âmbito do programa do CPJ, que visa aferir as políticas que existem para aliviar os problemas da juventude da província.
Notícias, notícias, notícias.
Foram as notícias na rubrica de atualidade com o Sapalo Xinguinheca, quando da hora 10 passam 13 minutos.
A voz do Mineiro.
Dando seguimento a esta nossa edição de hoje, depois de termos acompanhado a atualidade com o Sapalo Xinguinheca, vamos saber um pouco mais sobre a exploração sustentável da mina do Aricambãs. Vamos olhar para as ações concretas por cada departamento daquela mina, a perspectiva de alargamento da zona de exploração e de prospeção, níveis de produção e outros projetos em curso na mina. O desenvolvimento desta matéria é com o repórter mineiro Eduardo Leandro. Ora viva!
O projeto mineiro Aricambãs é um principiante no ramo da mineração. Existe apenas desde agosto de 2018. Está implantado numa área de 480 km quadrados, a cerca de 30 km da sede municipal do Lucapa. Apesar da Covid-19, o Aricambãs emprega 380 cidadãos, dos quais 22 expatriados, e centralizado ainda está, no seu foco, a exploração da pedra preciosa. Na viagem ao projeto mineiro Aricambãs, temos a geóloga Carmen Nunes, que responde pela área da geologia. Com ela, a abordagem começa em torno da exploração sustentável da mina, partindo do princípio de que estamos a falar de um projeto economicamente viável e justo. Aqui, segundo a geóloga, a UARI procura unir o útil ao agradável.
É importante que os projetos, sejam eles mineiros ou não, qualquer processo, hoje tem que ter uma percepção do seu impacto na sociedade e no meio ambiente. Então, um projeto ele tem que ser, de certa forma, economicamente viável, ecologicamente ou ambientalmente responsável e socialmente justo. Isso significa sustentabilidade. O que a UARI busca, né? A UARI, acho que todos os projetos mineiros, especialmente aqui em Angola, começaram a desenvolver, a procurar ter políticas de sustentabilidade dentro dos seus projetos. Então, a UARI ainda está caminhando, já que a gestão da Indiama Mine começou apenas em agosto de 2018, mais ou menos isso. E, então, é uma coisa recente para o projeto UARI, né? Essa nova gestão da Indiama Mine, que tem buscado a sustentabilidade, que tem buscado esse equilíbrio entre a economicidade, o meio ambiente e o social. O UARI tenta, dentro do possível, trabalhar com as comunidades em volta, né, a parte social, né, de trazer os empregados, parte do pessoal dos bairros, e ajudá-los e apoiá-los no que for possível. É um projeto que está começando, está alavancando ainda, né, mas é esse o objetivo, que a gente tenha esses fundamentos, né, essas três regrinhas equilibradas.
Para o êxito do seu foco, a UARI tem os departamentos de produção e apoios que, unidos, fazem a exploração acontecer sob medidas de prevenção ambiental.
Né, os departamentos de apoio, né, são os de administração, o financeiro, o de logística e o de compras. Né, cada um deles já apoia, assim, busca a organizar o nosso acampamento, os nossos suprimentos, nossas idas e vindas de Luanda, ou seja, para o exterior, no caso dos expatriados, as vindas, os trabalhadores, a entrada.
A prospecção e produção fazem um êxito no departamento em referência.
Tem o da geologia, que faz a prospecção, procura saber onde é que tá as áreas com maior potencial de encontrar diamante. E também ele acompanha toda a exploração dos blocos em que existem diamantes. Né? Existe um acompanhamento direto. Então, são praticamente prospecção e exploração.
Quanto ao organigrama, a UARI está assim?
Nós temos o conselho de sócios, né? Depois tem o diretor-geral. Há um diretor-geral adjunto. Ainda somos grupo pequeno ainda, então temos um diretor de operações mineiras, um diretor técnico.
A topografia aliada à geofísica são os principais aliados da tecnologia utilizada na mina.
Isso tem a tecnologia intrínseca de cada equipamento, tipo Caterpillar, Liebherr, Volvo, né? Eles têm cada vez se desenvolvendo mais com máquinas maiores, muito mais ágeis, eletronicamente mais fáceis de controlar. Mas acho que hoje o que nós estamos vendo uma revolução na questão do serviço de topografia, do acompanhamento do relevo, do acompanhamento das frentes de trabalho, que temos drones, temos equipamentos de alta precisão, como o GPS diferencial.
Devido à Covid-19, que impôs várias restrições, os níveis de produção baixaram consideravelmente.
Infelizmente, a pandemia pegou todo mundo, né, de surpresa. Né? Nós estávamos, voltando à história de 2018, 2019, um programa da Indiama Mine de recuperação da mina. Né? A gente estava conseguindo cumprir as metas. Né? Então, fechamos a 2019 numa curva ascendente positiva, atingimos as metas. Só que chegou em março, era para crescer mais, a gente ia expandir o projeto com mais duas lavarias até novembro desse ano, e inclusive a reforma de uma das nossas centrais de escolha, e não foi possível. Então, além, a gente não pôde, não só, a gente teve que reduzir também o quadro de dentro da mina, né? Reduzimos durante a pandemia, o lockdown, a gente reduziu a equipe a 50%. E deixamos de fazer um turno, então a produção caiu a menos da metade. Né? Isso foi um impacto grande em todo, com consequências financeiras, mas a gente acredita que a gente vai conseguir recuperar agora e continuamos com os nossos projetos de expansão.
Geóloga Carmen Nunes, chefe da área de geologia no projeto mineiro UARI Cambaja, e o trabalho que é empreendido para a exploração do diamante.
Muito bem, repórter mineiro Eduardo Leandro, e esta incursão ao projeto mineiro Wari Cambanje, localizado no município do Lucapa, aqui mesmo na província da Lunda Norte. Ouvimos aqui falar da exploração sustentável naquela mina. 10 horas 20 minutos, uma pausa na fala. Vamos dar aso à música, porque queremos também entretê-lo neste nosso e vosso espaço, A Voz do Mineiro.
Kazukuta, 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 kazukuta
Caso Coteiro, aqui é a história deste homem, contada por Janete Kimbamba, a Pantera Negra, cantora destas paragens.
A voz do Mineiro.
10 horas 25 minutos, avançamos para outro momento de conversa nesta manhã, em que vamos passar a conversa com o Sr. Sousa Vianney, presidente da Comissão Executiva da Enditrade. Vamos olhar para o funcionamento desta empresa associada da Indiama e cujo objeto social incide com maior particularidade ao exercício da atividade de comércio, logística e prestação de serviços. Vamos então passar a conversa com o Sr. Sousa Vianney, procurando, de princípio, saber, afinal de contas, o que é a Enditrade, quando, como surgiu e qual é o seu objeto social.
A Enditrade surge em 1994, surge da necessidade de se dar resposta às preocupações de logística do subsetor dos diamantes, tem como objeto social a logística e a trading.
E onde é que está a sua sede? E por quantas e quais províncias do país está implantada a Enditrade?
A sede da Enditrade está em Luanda. Situa-se na rua Rainha Ginga, número 74, terceiro andar. Atualmente está implantada e não bem consolidada nas seguintes províncias: Lunda Norte, Benguela e Malanje.
Ok, mas afinal, e que atividade atual exerce de concreto, com quantos trabalhadores conta e em que regime eles laboram?
Atualmente a Enditrade tem como atividade a venda e transporte de combustível para os projetos e sociedades mineiras. A Enditrade no momento conta com 70 trabalhadores e todos eles em regime efetivo, tendo alguns trabalhadores em regime de contratação.
Muito bem, e então quanto ao património físico da Enditrade, qual é?
99% do património físico sob gestão da Enditrade é propriedade da Indiama.
Podemos também, Sr. Vianney, olhar para os níveis de produção alcançados pela Enditrade nos últimos 12 meses, comparativamente ao período homólogo?
Nos últimos 12 meses, a produção da Enditrade rondou nos 15 milhões de litros de combustível transportados, o que prefaz um acréscimo relativamente ao período homólogo, que cifrou-se na ordem de 6 milhões de litros de combustível transportado.
Já agora, em que pé se encontra aquela pretensão de privatização da Enditrade pela Indiama, conforme anunciado pelo PCA Ganga Júnior no princípio deste ano, de 2020?
Relativamente à privatização, foi criada uma comissão para o efeito que está a trabalhar com as instituições do Estado afim e que, a seu tempo, irá se pronunciar sobre o assunto.
E então, para terminar, Sr. Vianney, gostaríamos de olhar para aquilo que são, de certeza, as perspectivas da Enditrade para os próximos anos.
O que posso dizer é que vamos continuar a trabalhar para levar a empresa a bom porto.
Ok, muito obrigado, Sr. Sousa Vianney, presidente da Comissão Executiva da Enditrade, esta associada Indiama, ligada essencialmente aos transportes, o transporte de combustíveis também para os projetos mineiros. Muito obrigado por esta presença no espaço A Voz do Mineiro.
Muito obrigado à Rádio Ilunda Norte por nos ter concedido esta oportunidade no programa A Voz do Mineiro.
A conversa com Sousa Vianney, o responsável da Enditrade, uma das associadas da Indiama e que dedica-se essencialmente à atividade de logística e de transportes. 6:30, daqui a pouco vamos ter o espaço, a rubrica neste espaço que versa sobre a responsabilidade social, em que vamos com o repórter mineiro Benita Sabalo saber da situação dos trabalhadores da Indiama que estiveram infectados pela Covid-19. Sabemos que existem boas novas, não é? O que vamos aqui aferir é como foi o processo de adaptação destes face à sua condição enquanto acometidos pela Covid-19. Isto para daqui a pouco. Por ora vamos a mais um trecho musical.
A única solução às vezes é mesmo separar-nos.
Há tanto tempo, peito e carinho, amor, que tu nunca soubeste ao menos reatribuir. De corpo e alma, me entreguei em ti. Os bens materiais foram para si os mais valorizados. Fiz quase de tudo para te ver feliz. O teu orgulho foi bem mais maior. Egoísta, egoísta, ansiosa, ansiosa, a tua profissão foi me fazer sofrer. Aposto que um dia terás alguém como eu. Aliás, também já estou saturado. Terminou a nossa relação. Acabou o amor de escravidão. Goodbye, bye, bye. Amor, vai, vai. Adeus, adeus, adeus. Goodbye, bye. Adeus, adeus, adeus.
Yeah. Cá se faz, pois cá se paga. A flecha do cupido atingiu em ti. Arrependimento se matasse, juro nessa altura já estarias morto. Pedi-te mil desculpas, pois tu não aceitou. Chamei-te do meu anjo e tu me ignorou. Baby,
terminou
a nossa relação. Adeus, adeus, adeus.
É, acabou. Assim intitula-se esta faixa musical na voz de Nil Gordo.
A voz do Mineiro.
Agora já na rubrica sobre a responsabilidade social, vamos dar uma olhadela à situação dos trabalhadores da Indiama infectados pela Covid-19. Esta Covid-19 que deriva do vírus, o novo coronavírus, que tem deixado uma mensagem de ser um vírus letal, que não escolhe vítimas, infectando todo o mundo, independentemente da raça, religião, cor, posição social e até mesmo o ambiente de trabalho de cada um. Vamos ao encontro do repórter mineiro Benita Sabalo.
A prova disto é o edifício da Indiama Sede, que desde que foi diagnosticado o primeiro caso da Covid-19 no país, até o momento 14 trabalhadores foram infectados, entre homens e mulheres. Márcio Araújo, técnico do Departamento de Sustentabilidade da Indiama Sede, diz que dos trabalhadores infectados, 9 estão recuperados e 5 ainda estão ativos.
Temos um registro de 14 casos de infecção confirmados dentro do edifício sede, dos quais 9 já se encontram recuperados e 5 encontram-se no ativo. Destes 5 casos que se encontram no ativo, 2 são assintomáticos, encontram-se a cumprir a quarentena domiciliar, e os outros 3 encontram-se a cargo dos cuidados da Clínica Sagrada Esperança. Sendo estes mesmos 5 casos, 4 trabalhadores do sexo masculino e uma trabalhadora de sexo feminino.
Apesar da pandemia ter infectado 14 trabalhadores, a empresa não registrou nenhuma morte, segundo o dirigente.
Felizmente, não tivemos ainda perdas nesta batalha. Tivemos colegas que apresentaram quadros um bocado complexos, mas que hoje já se encontram estáveis e a recuperar bem.
Para se evitar mais infecções, no edifício da Indiama Sede foram redobradas as medidas de biossegurança e de prevenção no seio dos trabalhadores, incluindo a testagem de rastreio.
Quanto à prevenção, a empresa conta com um programa de testagem regular e todo o aparato de biossegurança para impedir a disseminação deste vírus dentro do edifício. Também existe um trabalho de sensibilização feito junto das direções para os colegas terem noção de como proceder e que cuidados ter dentro e fora do edifício sede.
O drama de quem foi infectado e recuperou depois de ter sido submetido a tratamento sob forte vigilância e isolamento social é aqui contado por um dos trabalhadores que, face ao estigma da sociedade, pediu anonimato.
Recebi o diagnóstico positivo nos testes rápidos de segurança realizados pela Indiama. Mais tarde recebi a confirmação por meio do teste do Zaragatoa realizado pela Clínica Sagrada Esperança. Permaneci em isolamento, ou seja, em quarentena, embora sendo assintomático, e cumpri com as medidas recomendadas pelos médicos da clínica, como manter-se hidratado e realizar o suador. Após, nesse caso, a cada 2 semanas realizaram-se testes para reavaliar a minha situação. E no 4º teste apresentei um resultado negativo. De momento, aguardo a nota de alta para retomar o trabalho. Agradeço o apoio e suporte dos colegas da Indiama Sede e a paciência que os colegas da clínica tiveram comigo nesse difícil episódio. Recomendo aos colegas a manterem-se vigilantes no cumprimento das normas de segurança contra o Covid e caso algum dos nossos colegas venha a contrair esse vírus, sugiro que colaborem com os colegas da área de sustentabilidade da Indiama e com a Clínica Sagrada Esperança, seguindo as orientações, porque isso aumenta a nossa possibilidade de sobreviver ao vírus.
Aqui o testemunho de quem foi infectado pelo coronavírus, uma vez recuperado, aconselha o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção e as demais orientações das autoridades sanitárias para evitar mais mortes no país pela Covid-19.
Repórter Mineiro Benita Sabalo, a satisfação do trabalho de prevenção e combate ao novo coronavírus ao nível da empresa Indiama e que resultou até agora na recuperação de 9 dos 14 trabalhadores infectados. A Voz do Mineiro, magazine da inteira responsabilidade da Indiama e das empresas associadas Wari Cambanje, Quango Chitotolo e Calonda. É produzido no Dundo e emitido na Rádio Lunda Norte, Sintonia Samanhonga.
João Bonifácio, é um programa que está a vir bem, é um programa que fala sobre as ações que têm se realizado ao nível da área de diamante ao nível provincial e é bem-vindo ao programa. Eu desejo para continuar neste mesmo caminho.
A Sanska Local. Eu acho o programa que veio para despertar os jovens da Lunda Norte, particularmente até os funcionários que foram da antiga Diamangue. Eu gostaria que esse esse espaço continuasse. Ali nós vamos poder saber o que a Indiama de facto faz com seus funcionários, o que a Indiama pretende fazer com a Lunda Norte, qual é os projetos que eles têm.
As opiniões de quem nos ouve, porque afinal de contas é para si que estamos pontualmente às 10 horas de todas as quartas-feiras aqui a levar este espaço à Voz do Mineiro. Agora vamos fazer uma viagem no tempo para saber um pouco mais sobre o surgimento do bairro Taxa Barragem. É. Aquele bairro aqui mesmo na cidade do Dundo, onde serpenteia o rio Luaximo. Rio este que tem muitos mitos. É, e você vai ficar a conhecer alguns destes agora, neste nosso e vosso A Voz do Mineiro. Vamos então começar pelo bairro Taxa Barragem, que tal como o próprio nome o diz, é um dos mais antigos do Dundo e onde está localizada a histórica barragem do Luaximo, que por esta altura observa trabalhos de ampliação da sua capacidade de produção e distribuição de energia de 8 para 34 megawatts. Mas voltando à origem do bairro Taxa Barragem, os anciãos Pedro Rosendo e Joaquim Manuel Usoba Sacavula contam-nos que o nome Taxa deriva da incompreensão pelos nativos da palavra táxi, escrita numa placa ali colocada pelas autoridades coloniais. Os anciãos contam que da expressão taxa, ao invés de táxi, nasceu o nome de taxa e que viria a ser adicionado ao nome barragem, justamente por aí ter sido erguida a barragem do Luaximo na década de 50. Eles nos falam também da construção das primeiras moradias do bairro para o albergue dos trabalhadores envolvidos nas obras da barragem do Luaximo.
Concretamente nasci no bairro Cachala. Vivia no Mandane, onde eu cresci. Quando eu veio aqui, em 78, eu encontrei o meu irmão falecido, Mateus Tico Tico. Uhum. É a primeira pessoa, a segunda pessoa sou eu.
Exatamente.
Ficamos aqui, no centro urbano, Taxa Barragem. Uhum. Então, esse nome da Taxa, como que apareceu? Aí, à frente da casa do Tico Tico, havia lá chapa de táxi, onde que parava os autocarros, tirava os alunos brancos para o liceu.
Exatamente.
Então, quando os brancos foram, aquela chapa ficou lá. Uhum. Então, quando o nosso povo passa, vai ler aí, táxi, 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 táxi. Depois é táxi, taxa.
Uhum.
Taxa, taxa. Opa, vai onde? Vai na taxa. Esse nome entrou já no sangue.
Uhum.
Entrou já no sangue. Até aqui, esse nome entrou, Taxa Barragem.
Taxa Barragem.
Mas senão, não é Taxa Barragem, é táxi. Uhum. É a chapa que havia lá, do táxi. 11 casas do português da Companhia Diamante de Angola. São 11 casas. 6 casas para a milícia e 5 casas para empregado. Trabalhava na Central Luaximo. Essa casa estou aqui, estou eu. Era do chefe da Central Luaximo, Antônio Feriado. O chefe da Central Luaximo. A casa dele é essa é a minha casa. Agora a milícia, voluntários.
Voluntários.
Uhum. Os Mato, Manuete, Mangue, não sei o quê. Todos viviam aqui, mas... O Galonge, Clemente Galonge, era milícia.
É o branco, então, antes de construir, antes de fazer trabalho do canal,
uhum.
Então, meteram já as casas de milícia. Depois de construir.
Uhum.
Antes, meteram já barracas deles.
Barracas. Um acampamento.
O acampamento.
Exatamente.
Tal igual aquelas casas que estão no bairro Norte, de Balão.
Aquilo aí, sim.
Funciona naquele momento onde construíram também aquelas casas para os empregados deles.
Uhum.
Os empregados são Malanchinho,
uhum.
Aqueles que ele trouxe, uhum. É que fizeram aquelas casas. A fazer eu a ver, construir eu a ver.
Uhum.
Que ano? E 53.
53.
50, a obra começou em 53,
uhum.
50, só fez 53, 54. Essa obra perdeu muita gente.
Uhum.
Foi manualmente.
Uhum.
Não foi máquina nem que não.
Uhum.
Só as máquinas que eles trouxeram, aquele catucutuco que transportava cimento.
Tudo manual.
Tudo manual, morreu muita gente. para muita gente. Nem conforme agora estamos a ver as máquinas. Máquinas a trabalhar, os carros. Não. Não houve. Tudo é manualmente.
Meu Deus.
Os carros para trazer cimento ficam um mês na estrada. No Tchantumba, ali, essa parte de São Rimo, ali não passava nada. Não é a estrada onde que está no Luô, não.
Uhum.
Tem que dar volta, quase vendo Rio Luachimo, para chegar a Caxias Xia.
Tudo terra batido.
Batido. Com Ifica para já. Aquele monte de Salaré, chama-se Ifica.
É que
andaram a partir. Hoje que estava lá a fazer esse trabalho, hoje em dia também já são soba.
Os nossos mais velhos contam ainda as histórias míticas do rio Luachimo, que nasce na região do Alto Xicapa, na província da Lunda Sul, passa pela Lunda Norte e desagua no rio Kasai, que segue para a República Democrática do Congo. As histórias do rio Luachimo misturam-se entre a realidade e o misticismo, desde os seus bagres enormes e que derrubam canoas, aos sons de batuques que se podem ouvir no seu interior à noite, à sereia e até aos aviões que lá aterram. Os mais velhos disseram, é tudo real.
O rio Luachimo tem todo tipo de peixe. A bagre, onde que nós chamamos de lenda. Kyogo, chamamos de lenda. Um peixe grande.
Um bagre bem grande.
Sim. Quem é, já viveu aqui no Dundo, mais velho como eu, pode contar e vai dizer que é verdade. Aqui no Luachimo saía batuque, de baixo para cima, de dia, da noite. Muitas vezes se assustávamos, parece as pessoas lá dentro do Luachimo, uns a confundirem, que é no outro lado do rio. Quem estiver perto do rio é que andou a ouvir que não, o barulho está saindo no rio. Até hoje em dia, nas minhas lavras aqui embaixo, o popô tá, chega até na minha casa. Até estamos estragando comida.
Eu sabia o rio Luachimo, desde já via lá o mata, sou bastante indiano, fazia muita coisa no rio Luachimo. Antigamente o governo português meteu uma casota aí no Luachimo e o hipopótamo levou essa casa, levou no rio Luachimo. Tinha muito hipopótamo. Mas esse hipopótamo não é hipopótamo de coisa, não. É do velho Sardinjango. Quando eu saí do rio Luachimo, do Mandande, em 78, estou aqui no centro urbano da barragem, não era habitação, não. Eu encontrei o rio Luachimo, esse Luachimo. Moraram muita gente aí, no rio Luachimo. Quando a pessoa vai apanhar peixe, esvaziava, né? Desvaziava o rio Luachimo para limpar o canal. Aí, então, moraram muita gente. As crianças, ou mulheres, não sei o quê. Mesmo os que moriam lá em cima, na ponte do Mandange, destino atirando, e aqui. Para aqui, e a polícia tira o corpo. Luachimo já matou muita gente, não se brinca. Algo que ele tira mesmo próprio, a vida dele, vai ali, pronto, entra. Sim, sim. Mas aqui embaixo, né, toda a gente sabe nadar. Que pessoas que sabem nadar, os que viviam de Mandantes. Já aprendemos no rio do Coco, Caçoso, nós sabemos nadar. Pescador havia muita pescador aqui, principalmente o velho Magassange, o velho José Comprido, velho, quem? Mamulengue, e apanhou peixes aí. Eles viram muita coisa aí. Caça é no chão. No rio, você vai ver muita coisa. Você não pode contar. Você vai ver muita coisa, vai aparecer essa areia no rio, não sei o quê. Não conta os outros. Senão amanhã vai lá, já não vê mais.
Já não vê mais.
Senão no rio Luachimo apresenta muita coisa. Eu uma vez também já vi, uma parte já vi Luachimo avião aterrar no rio Luachimo. Eu ia pescar aí no coisa. Avião aterrar. Da noite, zero hora. À noite, avião aterrar no rio Luachimo. Aparece muita coisa, pai. Tudo aquilo é pescador que vai ver isso. E você, quando ver isso, não pode contar aos outros. Eu não estive sozinho. Tive muita gente. Três pessoas a pescar. Avião aterrar. Saí do Mucolojo para aqui. Já não vem água. Aparece pista. Ficamos aí para ver bem as coisas. Aquilo é natureza, pai. É de natureza.
natureza.
Sim, natureza. Uhum. Mesmo agora existe na Sareia, do Rio Lachimo.
Em que zona?
No sítio, aí, aqui embaixo, à esquerda. Uhum. Quem vai à esquerda?
Uhum. Uhum. Depois da ponte?
Sim, sim. Aí a Sareia. Uma vez já aconteceu isso. Dois gajos. Uhum. Foram lá, apanhei o bagre grande e o bagre virou. Apareceu o miúdo, não me mata. E o rapaz fugiu. Outra pessoa também foi a mesma coisa. Vi bagre grande entrar no buraco e o miúdo correu para a panha e virou o miúdo. Não me mata. Apareceu mesmo. Uma senhora. Será que existe? Não acho que existe.
E estas são as histórias reais e míticas do rio Luachimo, rio que passa mesmo aqui pela cidade do Dundo e desagua no rio Cassai. Histórias contadas pelos anciãos Joaquim Manuel, Soba Sacavula e Pedro Rosendo. Depois das histórias da barragem hidroelétrica do Luachimo e o rio, vamos conhecer o adágio popular desta edição.
Adágio popular em Tchokwe e traduzido para português.
Kutfuma kanuke kulivuma. Kutfuma kanuke kulivuma.
Traduzindo, é muito simples. Quer dizer que mandar uma criança é perda de tempo. E se olharmos para o significado desta expressão, quer dizer que a criança é um símbolo de imaturidade. E podemos tirar como moral da história que responsabilizar alguém incapaz de cumprir com as suas obrigações no trabalho e na família é o mesmo que mandar uma criança, é perda de tempo. Então, daí que não devemos confiar num homem inexperiente para depois não nos queixarmos da sua indolência.
Adágio popular em Tchokwe e traduzido para português.
Então é com esta lição de moral extraída de mais um dos muitos provérbios que o ouvinte fica a conhecer aqui neste espaço que chegamos ao fim de mais uma edição. Apenas recapitular aquilo que de mais importante que abordamos hoje: a exploração sustentável da mina do Aricambange, o funcionamento da Inditrade, a situação dos trabalhadores da Indiama infectados pela Covid-19 e falámos no espaço, na rubrica da atualidade, sobre o polo diamantífero em construção na província da Lunda Sul. A Voz do Mineiro, magazine da inteira responsabilidade da Indiama e das empresas Aricambange, Quango, Chitotolo e Calonda. Ponto final, os cumprimentos são do Sapalo Xinguinheca e Silico Pinto, Eduardo Leandro, Benita Sabalo e Flávio Madeira. Prometemos estar juntos daqui a 7 dias.
A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.